A gente tem refletido sobre coração de discípulo, é o tema que tem nos acompanhado, e eu queria ler com você essa frase aí do Felipe Yancey, você já conhece. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidades, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Eu queria ler outra frase com você também, do Jonas Madureira. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Quero compartilhar essa frase. Nenhum discípulo de Cristo se forma sozinho. Nenhum discípulo de Cristo caminha sozinho. O coração de discípulo é forjado na disciplina pessoal e coletiva. Você concorda com essas frases? São frases diretas, com informações muito pertinentes, que deveria fazer a gente pensar por que nós estamos aqui hoje. E a razão de eu trazê-las novamente, nós terminamos a ministração na semana passada com essas frases. Foi para lembrar aos irmãos que a igreja, amados, ela é a invenção de Deus de nos fazer parecidos mais com Jesus. A igreja não é simplesmente um acontecimento, uma organização qualquer. E hoje eu pretendo prosseguir nessa perspectiva de pensar, de olharmos para nós e olharmos para aquilo que a Bíblia tem nos falado, aquilo que nos impulsiona enquanto igreja, aquilo que motiva a gente a abrir as portas todas as semanas. Semanalmente essas portas são abertas. O que é que nos motiva? Qual a razão da gente abrir essas portas? Qual é a razão de nós insistirmos dia após dia para você, por exemplo, se envolver com algumas das nossas causas aqui? Os nossos em casas, que são os nossos pequenos grupos. Qual a razão de nós mantermos isso semanalmente? Qual a razão das nossas, dos nossos ministérios, áreas ministeriais? Por que fazemos o que fazemos? Por que de vez em quando a gente muda o jeito de fazer? Qual a razão de tudo isso? É claro que são perguntas que não virá uma resposta assim do céu. Essas perguntas precisam passar pelo endereço de cada um aqui. Principalmente se você é desta casa. Você que é frequentador ativo, membro, você precisa refletir qual a razão de sermos igreja. E cada um de nós aqui que formamos a igreja, que fazemos a igreja, que nos identificamos como igreja do Senhor, nós precisamos olhar essas perguntas e sermos muito objetivos em respondê-las, cada uma delas. Porque me parece, amados, que muitos de nós têm visto a igreja como algo que acontece lá, em algum lugar. E a minha reflexão nessa noite é que você se sinta dentro do movimento de Deus. E esse movimento de Deus é formar um povo. De todas as nações, Ele está formando um povo. E isso começou lá atrás, 2000 anos que vem essa caminhada da igreja. E nós estamos aqui. Então, a ideia é para mim e para você, que estamos acostumados com igreja, nós sentirmos de fato que a gente não pode ser apenas um espectador do que está acontecendo ali ou lá. E eu queria, então, que a gente lesse um texto, Efésios 4, novamente, a gente vai ler apenas os versos, os 6 primeiros versos. Carta aos Efésios, capítulo 4, a gente vai ler a partir do primeiro verso. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Até aqui, que o Senhor abençoe essa palavra que é dele. Eu queria, mais uma vez, que você e eu olhasse para o nosso coração e fizéssemos a oração de entrega ao Senhor nesse momento. Deus e Pai, esse é o Evangelho. Essa carta faz parte do Evangelho que nos alcançou, que nos fala, ó Deus, que o Senhor fez um movimento intencional de formar um povo que o Senhor mesmo vem santificando pela obra do Teu Espírito Santo. Que essa noite, ó Deus, a gente possa entender que equívocos da nossa identidade traz prejuízo, ó Deus, para a nossa própria vida. Nos ajude aqui, em nome de Jesus. Amém. O título que eu dei a essa mensagem é Coração de Discípulo, por que a igreja é necessária? É uma pergunta. E eu queria trazer uma frase do Bill Hill, no seu livro Conversão e Discipulado. Ele diz o seguinte: o evangelho que pregamos determina os discípulos que produzimos. Quando fazemos da salvação o objeto final do evangelho, tudo após a conversão se torna opcional. Amados, essa frase também impactante me traz a seguinte pergunta: você saberia dizer qual é a mensagem do evangelho que você creu? Qual é o cerne do evangelho que você segue? Porque ele está nos fazendo refletir que pode ser que nós recebemos um tipo de evangelho e por isso nós nos comportamos de uma maneira. E eu quero lembrar aqui, enquanto você pensa sobre que tipo de evangelho que você tem seguido, eu quero compartilhar aqui o tripé que sintetiza a razão de ser da igreja. Primeiro, a igreja em relação a Deus, ela existe para adorar a Deus. Nenhuma outra organização nasce com essa razão muito clara. Em segundo, em relação a si mesma, a igreja existe para equipar, para treinar os seus discípulos. E somente a igreja pode fazer isso de forma adequada, porque discípulos fazem discípulos. A gente não pode terceirizar isso. E em terceiro ponto, formando o tripé, em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar do Evangelho de Cristo. Esse tripé, adoração, treinamento, testemunho, é aquilo que mantém a caminhada da igreja de forma sadia. E é bom a gente lembrar disso, porque muitas vezes nós ficamos apenas com um pé desse tripé. E não tem nada errado cada pé. O errado é nós acharmos que a nossa identidade está, por exemplo, em só adorar a Deus. Eu falo isso só, mas dá uma dor no coração, porque adorar a Deus é a expressão máxima de um ser que tem consciência. Mas adorar a Deus é um tripé, faz parte do tripé da igreja. Nós existimos para pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho também. Então, quando a igreja volta muito para ela mesma em sua adoração, ela esquece que ela tem outras funções. E a parte 2 desse tripé, que é onde nós somos treinados, onde nós somos forjados como discípulos, eu entendo, amados, que talvez seja aqui o problema na formação do discipulado. É onde nós temos falhado enquanto igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo. Eu percebo na minha relação com as pessoas, no mundo, enquanto eu caminho, quando você vai conhecendo pessoas, que me parece que o evangelho, o tipo de ser igreja, tem falhado na formação do discipulado dela. Os melhores programas não formam discípulos. E tem igrejas excelentes com programas de desenvolvimento. Mas os programas de uma igreja não formam um discípulo se ele não se abrir, se ele não tiver um despertamento espiritual para viver a vocação e o chamado dele. Eu conheço igrejas excelentes, que eu gostaria de ser membro dela, pelo programa de treinamento que elas têm. Mas eu sei que ali dentro tem pessoas que não estão sendo formadas à luz da sua vocação e do seu chamado, do caráter de Cristo. Então, uma igreja estruturada em ensino, em programa, ela é boa, mas ela não garante que haja discipulado para você. Porque é necessário que haja um despertamento do discípulo, de ser treinado, de se envolver no treinamento. Por isso que nós começamos essas celebração, esse momento de reflexão, cantando, orando sobre o Espírito Santo. Porque se ele não despertar dentro de nós o desejo de caminharmos como discípulo de Jesus, que é esse caminhar, é agregativo, é aprendizado sempre, a gente pode ter um excelente programa aqui. Ficaremos mancos no tripé da razão de ser da igreja. Jesus tinha muitos seguidores, não é verdade? Muitos seguidores. Mas será que todos os seus seguidores realmente foram discípulos de Jesus? É uma pergunta retórica e nós sabemos que não. Nem todos que seguiram Jesus se tornaram discípulos de Jesus. E aí, quando a gente está com esse texto de Efésios 4, que a gente também não quer exaurir o estudo hoje, mas a gente não sai da responsabilidade de olhar para o texto e tirar dele o que é essencial para nós, sempre assim. Eu queria olhar para o texto de novo, que você acompanha na sua Bíblia aí, mas eu queria fazer uma reflexão, eu queria refletir com você a parte negativa, que eu vou chamar de equívoco. A gente vai ler algo positivo que a Bíblia nos ensina, mas a reflexão seria possivelmente os equívocos, porque eu estou inspirado por aquela frase do Felipe Yance. Se nós falharmos no entendimento que é a igreja, a gente pode cometer equívocos. Então, quando você vai para Efésios, capítulo 4, você vê o verso 1, Paulo está dizendo assim, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Qual é o chamado que vocês receberam? Se eu não sei, como eu vou saber me comportar de modo digno desse chamado? E aí eu comecei a pensar sobre a mentalidade cristã na atualidade, que pode estar equivocada com relação a ser igreja. Me parece que há um forte equívoco de muita gente que está dentro das igrejas com relação à mentalidade do que é ser discípulo de Jesus. O verdadeiro ideal cristão, para muitos, o verdadeiro ideal cristão é ser feliz e ser bem-aventurado na vida. Me parece que muita gente dentro das igrejas estão entendendo que o ideal de ser cristão é ter as suas vidas melhoradas ao ponto de falar, eu sou feliz mesmo, e Cristo me dá felicidade. Essa frase não tem um erro. Não tem erro. O problema é quando isso se torna o máximo do ideal de caminhada do Evangelho. Você ter contentamento em Jesus faz parte da sua consciência de salvação. A gente até canta um hino aqui, inspirado num momento muito singular do seu autor. Sou feliz com Jesus, sempre sou. Verdade? Mas ser feliz com o Senhor não deve ser para você o ideal máximo de cristianismo. E me parece que tem muita gente que acha que o verdadeiro ideal cristão é ser feliz, é ser bem-aventurado na vida. E nessa mentalidade equivocada, muitos estão nas igrejas buscando preencher a expectativa de felicidade. Pessoas que querem ter experiências sensoriais agradáveis quando vão a um ajuntamento que se diz igreja. Pessoas bem-intencionadas, que sabem do valor que se prega ali, mas, por um equívoco que entrou na cabeça, elas vêm buscar aqui experiências sensoriais agradáveis. E aí eu quero trazer essa frase. Existe um fenômeno no cristianismo atual de crentes acreditando equivocadamente que o ideal da vida cristã é se sentir feliz. Lamentavelmente, isso tem forçado as igrejas a criarem eventos cada vez mais elaborados para agradar os membros, para agradar os seus frequentadores. Na formação dos seus discípulos, a gente vai lembrar que a gente não vê Jesus se ocupando em pregar grandes sermões inspirativos para motivá-los. Gostaria que você lembrasse disso. Tem no Evangelho algum traço dizendo, e Jesus, preocupado em motivar os seus discípulos, ele passou a noite toda pensando como fazer isso. Mas, amados, Jesus, a gente não vê Jesus nos Evangelhos preocupado com grandes sermões inspirativos. Pelo contrário, nós temos, inclusive, dizendo que muitas pessoas começaram a abandonar Jesus porque ele falava de forma dura, pesada. Jesus nunca se equivocou com multidão. Esses grandes sermões inspirativos, amados, lamentavelmente, me parece, é com que nós nos ocupamos muito, e é um pregador que está falando isso. Muitas pessoas estão nas igrejas esperando ser motivadas, ativadas em suas emoções para se sentirem bem diante dos desafios da vida. Não sei se essa tem sido a sua expectativa. Se for, eu creio que você tem sido frustrado aqui. Muitas pessoas querem ter as suas emoções, motivações, sair daqui motivadas para o desafio da vida. Os encontros de cristãos se tornaram ambientes, em muitos lugares, ambientes controlados. Muitos dos ambientes, dos encontros, que nós chamamos ser igreja, se tornaram lugares onde há a manipulação da ambiência. Existem os manipuladores com músicas, com iluminação, multimídia, pregadores que sejam motivacionais. Hoje está na moda ser coach, para você se sair melhor na sua arte de motivar pessoas. Tem nenhum problema, você precisa ter amigos que motivam você a caminhar bem na vida. Você precisa ter amigos. De certa forma, você precisa ter amigos deste padrão aqui nessa igreja. Mas que eu quero trabalhar que essa não é a referência máxima para os nossos encontros. Ser cristão, ser um discípulo de Jesus, não é vir a um lugar para se sentir motivado, equipado emocionalmente, para viver os desafios da segunda. Isso acontece, louvado seja Deus por isso. Mas essa não é a expressão máxima da pregação do Evangelho. Então, lamentavelmente, a gente vê que cada vez mais o fenômeno das igrejas de eventos para manter o pessoal vindo. As igrejas caíram nessa armadilha e muitas vezes nós somos tentados a ela de que vamos cada vez mais fazer eventos para que as pessoas se sintam atraídas em vir. Eventos agradáveis. E eu vejo que, infelizmente, com todo respeito, mas pastores e ministradores têm se tornado animadores de auditório para não perder o público. Lamentavelmente eu tenho percebido isso. Estar à frente de uma igreja, com canções, com arte visual, com expressões, para manter uma vibração boa do público. Para mim, amados, lamentavelmente, uma igreja que se torna prisioneira de eventos, ela vai criando um nível de satisfação cada vez mais impossível de se manter. É uma correria. É uma correria. Eu conheço igreja de eventos. Há uma exigência, meu pai. Por quê? Porque o público exige mais. Nós reduzimos, amados, lamentavelmente, equivocadamente, a nossa caminhada cristã em irmos a esses ambientes preparados para nos dar conforto, para nos dar alegria, nos dar prazer. Afinal, basta os problemas da vida. A felicidade, amados, é mantida enquanto houver satisfação sendo atendida na expectativa pessoal. Então, a fidelidade àquela igreja, àquele ajuntamento, vai ser mantida enquanto eu não sou frustrado, enquanto eu me sinto bem. Amados, é isso que eu tenho observado. E essa frase é para afirmar o que eu acabei de dizer. O verdadeiro ideal cristão não é ser feliz, mas ser parecido com Jesus. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Lembra, eu alertei você. A gente vai olhar para a força positiva do texto, mas refletindo sobre o equívoco que eu entendo que é um perigo para a nossa igreja, porque eu vejo que é o que está acontecendo como fenômeno nas igrejas. Eu quero que você seja feliz. Amém? E eu imagino que Deus trabalha na sua felicidade. O que eu estou trazendo é, esse não é o ideal máximo da cristandade. Se você achar que é isso, você vai frustrar-se sempre. E nenhum de nós vai dar conta desse negócio. Já falei aqui em alguns momentos, nós não seremos, não queremos ser uma igreja que você venha porque o evento é bom. A gente quer fazer uma programação centrada na Bíblia, boa, com linguagem boa, você está num ambiente agradável, mas isso não é o máximo para nós. Então, o verdadeiro ideal cristão não é ser feliz, apesar que tá na mochila. Isso vem. Se eu perguntar se você está feliz por ser de Cristo, você diria, cara, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. É isso mesmo. Mas deu para entender? Não vai sair dizendo por aí, olha, aí a Igreja Batista não quer felicidade de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Estou te dando um alerta. Lembra da frase lá de trás? O que que impulsiona você para seguir Jesus? Qual que é a motivação? E aí, dentro disso, eu quero lembrar aqui que nós não estudamos a Bíblia apenas para conhecê-la. Os irmãos sabem que eu sou incentivador da leitura da Bíblia. Tem até os planos aí anuais para você ler a Bíblia toda no ano. Gostaria que a minha igreja fosse de pessoas que são leitoras ativas desse livro. Mas nós não estudamos a Bíblia para apenas conhecê-la. Nós estudamos a Bíblia para conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor Jesus a quem nós seguimos. E aí, estou lembrando o verso 1 e o verso 2 que está aí na sua Bíblia. Suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Se você não souber todo o processo que está envolvido o seu chamado, você pode viver boas intenções, mas abaixo desse modo digno. Onde é que está a dignidade do Evangelho? A dignidade do Evangelho não está na sua felicidade. O verso 2 diz, sempre sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Aqui já está muito claro que você vai precisar de uma dose de perseverança para caminhar numa igreja que não vai ter o ideal máximo, a felicidade. Está muito claro aqui. Você precisa ser humilde, amável, ser paciente, tolerar o outro em amor. Amados, é Jesus quem chama, sim? É Jesus que chama de forma, inclusive, incondicional. A gente estudou nessa série o texto que diz, se você não vier após mim, se você não caminhar, você não é digno de caminhar comigo. Se você não morrer para si mesmo, se você não entender para que você existe, pode ser que você não deve me seguir mesmo. Jesus, ele foi muito franco, é incondicional. Jesus tem autoridade para exigir obediência. Somos chamados para viver em obediência ao nosso Mestre. Somos chamados a aprender, e todo o conteúdo é Jesus. O pessoal lá embaixo, lá da área da infância, a gente tem instruído cada ministrador. Toda a história tem que ter como chave interpretativa Jesus Cristo. As nossas crianças precisam entender que Daniel foi parecido com Jesus, que José do Egito foi parecido com Jesus. E não apenas aprender a história da luta, da vitória, dos leões. Tudo, amados, é sobre Jesus. O Dietrich Bonhoeffer diz que não há outro conteúdo além de Jesus. E eu queria trazer uma frase aí do Stott. Ele diz assim no seu livro Discípulo Radical: Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Verso 3, diz aí, do capítulo 4 de Efésios, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pensando num outro equívoco que esse texto aqui vai nos ajudar a entender. O equívoco da mentalidade de muitos cristãos. Pessoas que amam mais a igreja ideal do que a igreja real. Qual o equívoco da mentalidade de muitos cristãos? Ama a igreja ideal, muito mais do que a igreja real. O problema é que essa mentalidade vai colocar os cristãos, que eu vou chamar aqui, num beco sem saída. Qual que é o beco sem saída? E serve para tudo na vida, tá, amados? Mas eu estou puxando aqui para a igreja. Qual que é o beco sem saída de alguém que ama o ideal, a igreja ideal, mais do que a realidade, mais do que a igreja real? É que ela nunca terá a igreja ideal que está na cabeça dela. E por causa disso, vem um sentimento, talvez sem se perceber, de desprezar a igreja real, de desprezo à igreja local. Eu percebo muitas pessoas que são muito apaixonadas pela igreja de Jesus, mas são críticas severas às igrejas locais. Um equívoco de mentalidade. Eu quero trazer então a frase do Dietrich Bonhoeffer, que nos fala sobre o discipulado intencional, quando no seu livro O Discipulado, vocês estão lembrados, Bonhoeffer foi aquele que morreu na mão dos nazistas porque ele não quis se dobrar ao regime que estava roubando a essência do cristianismo. A pessoa que ama mais seu sonho de uma comunhão cristã do que a própria comunhão cristã, destruirá qualquer comunhão cristã. É profundo isso, até meio filosófico, concordo. Mas o que ele quer dizer aqui, amados? Tem gente que está esperando que aconteça aquele ideal de igreja, que ele concorda, que ele quer viver, e nunca mergulha no que ele tem ali à disposição dele para vivenciar de fato. Então, como ele vê decepção na igreja, na comunhão entre os irmãos, onde o vínculo da paz parece que não é possível, ele simplesmente agora ele se abstrai. Ele concorda com a comunhão da Igreja Universal. A Igreja Universal de Jesus Cristo. Até isso tem que falar hoje, né? Ele concorda, mas ele ama esse ideal e não consegue, sabe, mergulhar. E isso não funciona para a igreja. É isso que o Dietrich Bonhoeffer está nos alertando. E eu lembro que com o advento da Covid-19, surgiu fortemente o fenômeno das igrejas virtuais. Inclusive, nós fomos para a rede, de uma forma mais incisiva. Inclusive, essa transmissão está acontecendo agora por causa do evento Covid. Nós fomos para a rede, vocês não poderiam vir para cá, nós não poderíamos reunir. Então, vamos alcançar as pessoas pelo jeito mais atual de comunicar que existe. Fomos para a internet. O que eu estou lembrando é que esse fenômeno da igreja virtual se tornou uma realidade. Olha o perigo. É uma realidade que está influenciando o meu modo de pensar a igreja. Porque a igreja agora, ela chega na minha casa, ela chega no meu celular. E chega no momento que eu quero. Possivelmente, pessoas vão assistir essa transmissão, não agora. E vão ver do jeito dela. Tomando um café, mastigando um sanduíche, dirigindo um carro. E qual o problema? Nenhum problema. Que bom que tenha. Mas nós estamos trabalhando com o ideal máximo de pensar equívoco que pode estar com a nossa mente. A nossa mente pode estar equivocada. E como a realidade virtual virou algo que entra nas nossas casas, com o lockdown, a mentalidade de muita gente mudou. Eu percebo isso. Depois que nós passamos um tempo sobrevivendo sem a necessidade de vir a um local como esse, muita gente mudou a mentalidade. O vínculo com a comunidade local, para muitos, não precisa ser mais relacional, não precisa mais ser presencial. E tem muita gente hoje que adota isso, vivendo um universo virtual intenso, onde ele despreza sem perceber, onde ele não valoriza, que para ser igreja ele precisa tocar no mundo real, pessoas, presencial, relacional. Eu não estou desprezando a força da internet. Se fosse isso, a nossa igreja talvez nem transmitiria. Lembra de novo, não sou contra, pelo contrário, nós devemos invadir o espaço onde as pessoas acessam. Mas isso é estratégia para comunicarmos o amor de Deus. Isso não substitui, não é o ideal. Tem gente que está confundindo isso. E aí eu li um artigo que toca bem essa questão, do Franklin Ferreira. Muitos hoje desprezam a comunhão presencial e a participação ativa na vida da igreja em favor de um cristianismo virtual e isolado. E esse isolado aqui é um negócio pesado, porque o isolamento contradiz o próprio nome igreja. Você já está careca de saber, ou está com a barba grande de tanto saber disso? Que a palavra igreja vem de um termo que já é plural. São aqueles que são convocados para saírem juntos depois da convocação. É uma assembleia. Não se faz assembleia eu mesmo, sozinho comigo mesmo. Então, se você pensa em igreja, que te joga para o isolamento, te joga para que você não esteja presencial com alguém, pelo menos. Você não entendeu o que é igreja. E hoje isso está muito forte. Pessoas que se dizem cristãs, que amam a igreja, amam o evangelho, e dizem, inclusive são pessoas que têm um gabarito, conhecem, simplesmente caíram na armadilha de achar que podem viver a igreja espiritual, a igreja ideal. E como ele não acha uma experiência positiva onde ele convive, ele simplesmente se acomodou a isso. Então hoje você pode buscar o pregador que você gosta, o louvor que você gosta, no momento que você gosta. Aí a gente volta àquela frase do Madureira. Seguir Jesus implica saber como Jesus quer ser seguido. Não é do meu jeito. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldades. A gente lê um texto como esse, que é positivo. Que vocês precisam se empenhar procurando cuidadosamente a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amados, há um esforço para nós vivermos a comunhão aqui. No entanto, amados, a gente vai perceber que as Escrituras deixam claro que a igreja não é uma ideia abstrata, a igreja não é uma reunião virtual de crentes conectados, mas um corpo real e tangível que se reúne fisicamente para adorar, orar, ouvir a palavra de Deus, testemunhar, caminhar no discipulado. Você sabe o que vai acontecer com você depois da sua morte? Se você for para Bodas do Cordeiro, é assim que é chamado lá em Apocalipse, o encontro de todas as pessoas que estão na igreja de Jesus. E você vai saber que você precisa participar, a condição para você participar daquela bodas, que é algo perfeito espiritual, tem algo que você vai levar. O seu corpo vai estar lá, você vai estar lá, transformado. A Bíblia fala que a única condição de nós estarmos adentrados na eternidade de Deus é um corpo transformado à luz do corpo de Cristo ressurreto. Por que eu estou lembrando disso? Que mesmo no chamamento máximo dos santos de todos os tempos, o encontro com a bodas com o nosso amado, o Cordeiro Santo de Deus, a gente vai estar ali, sem perder a nossa identidade, mas ganhando a identidade de noiva de Jesus. Não tem ninguém que vai ficar apartado lá no cantinho, isolado, sozinho. Jesus está trabalhando em cada um de nós, com um propósito. Por isso que nós temos uma vocação e um chamado digno, porque Ele mesmo está fazendo esse trabalho. Aí a gente acha que não tem que ser assim. Volta para o texto. Paulo, ele está suplicando, ele está rogando, ele está quase que chorando, para que nenhum da igreja perca a mentalidade de discípulo. Que cada um ande, se envolva, viva, no modo digno daquilo que foi convocado. E aí eu quero lembrar um texto que nós lemos hoje pela manhã, Hebreus 10, 23 e 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia da boda do Cordeiro. Consegue entender que você e Deus não bastam? Que na caminhada cristã sempre haverá o outro para que Deus possa trazer em mim, trazer em você, o propósito maior de vivenciarmos o Evangelho de uma forma mais intensa. Eu quero trazer uma expressão do Dietrich Bonhoeffer, que ele usa aí, que é a graça barata, aquela graça de liquidação de feira. Graça barata é graça sem discipulado. Todos entram sozinhos no discipulado, mas ninguém fica sozinho nele. Dietrich Bonhoeffer, ele trouxe isso dizendo que nós não podemos menosprezar a graça que recebemos do Senhor Jesus. É a graça, amados. E ele chega ao ponto de dizer isso, que nós barateamos o sacrifício de Jesus. E como ele estava chamando a um ajuntamento, ele vai dizer isso. A decisão, o chamado é pessoal. Jesus te chamou, te convocou e você disse sim. Então você entra nesse movimento com Jesus, mas você encontra com outros. Você nunca anda sozinho, um discipulado. E aí eu começo a refletir agora com a minha igreja, mais do que nunca. Diante de tudo que nós temos ouvido aqui. A única saída para nós é encontrarmos as trilhas onde o coração de discípulo é formado. Pegar forma, trabalhado, como a gente canta aqui, né? Quando a gente vê Deus talhando o nosso ser, limando a gente. E necessariamente tudo isso vai passar pela comunhão, pela coletividade, pela comunidade de fé. Então, o meu apelo a você que pertence a esta igreja, da qual eu pertenço, faço parte, meu apelo é para você que está aqui, que já acostumou, já me conhece, já conhece os outros, que até encontra satisfação e felicidade aqui, e até você consegue ter algum tipo de relacionamento aqui. Mas eu quero dizer a você, meu apelo é que você, que pertence a essa igreja, se envolva definitivamente, radicalmente, na missão de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu não sei a missão de Deus para a minha vida. Eu vou dizer uma, é ser mais parecido com Jesus. Só de você saber que você tem a missão de ser parecido com Jesus, seu relacionamento começa a mudar. Sim ou não? Você não vai tratar mais o seu irmão, se você pensar, se eu tratá-lo assim, eu vou ser mais parecido com Jesus ou não? Pronto, já entendeu a missão. É claro que tem coisas mais que você precisa aprofundar. Mas o meu apelo a você é se envolva. Entra nisso. Como Paulo falou, vivam de modo digno. Não barateie a graça que você recebeu. A missão de Deus para a sua vida, amado, ser mais parecido com Jesus. Descubra o seu dom. Descubra a sua vocação, o seu chamado. Porque isso faz parte da identidade que Jesus está construindo em você para o grande dia da bodas. Não admita ficar à margem do processo. Se você acredita no que você cantou um pouco antes, se você olha para esse evangelho e você acredita nele, não se deixe ficar à margem. Estou esperando um dia para me envolver, porque agora está complicado. Talvez seja a igreja ideal que você está esperando. São parentes, né? Tem gente que quer que eu pregue diferente, já tem 10, 12 anos. E está esperando eu pregar diferente para que possa, sei lá, amar essa igreja. Eu não sei o que é. Ou está esperando que a igreja tenha uma parede de outra cor, sei lá. Está esperando. Para com isso. Vença isso, mergulhe, avance. Pegue o seu dom, desenvolva ele, sua vocação, seu chamado. Não admita ficar à margem. Avance no processo discipulado. Treine alguém, seja treinado por outros. Mas caminhe. Como nós dissemos, aqui não é lugar de estacionar, porque a gente lê no verso 6, há um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, ande rápido para encontrar o grupo que vai forjar o seu coração ser parecido com o de Jesus. Por isso que aqui não são os mais habilidosos, porque Jesus nunca chamou os mais habilidosos. E é lindo como ele vai forjando no coração das pessoas, dos nossos irmãos, no nosso coração, porque ele atua sobre todos, em todos, e ele vive por meio de todos. Essa expressão ela é pesada. Que o Senhor Jesus possa nos encontrar, uma igreja de discípulos, que não caia no equívoco da mentalidade que nós trouxemos hoje, de achar que ser feliz, felicidade, é o ápice do cristianismo. E que estou esperando que um dia eu possa ter comunhão. Acredito nela, mas nessa igreja não dá. Quem sabe daqui a uns anos. Equívocos que faz com que a gente não viva essa unidade de fé que Efésios 4 está nos dizendo. Queria que você curvasse a sua fronte. Onde é que você está nesse processo? Onde é que você está nesse processo? O Senhor Jesus hoje está querendo chamar pessoas que vivam no calibre daquilo que ele tem feito na história. A pergunta é se você vai ficar dentro desse movimento ou vai ficar fora. Então, eu queria desafiar você, Como é que você entra no movimento de vida do seu Jesus? Como é que você entra no movimento de vida do seu Jesus? Entregue a sua vida para Ele. A conversão é a porta para que você encontre o discipulado. Se você já tem uma experiência com o Senhor Jesus, louvado seja Deus por isso. Lembre-se que conversão não é tudo. Você precisa ir para o discipulado. Faz parte da conversão. Você caminhar em discipulado. Que o Senhor Jesus esclareça no seu coração o que você precisa.